Vamos fazer caminho até às duas, no Portugal em Direto. Boa tarde, Cláudio Costa.
Boa tarde, Zé Carlos. Viva.
E o que é que nos propões para o caminho?
Olha, hoje vamos conhecer as prioridades para os próximos 4 anos do primeiro presidente da Câmara de Faro em democracia a conseguir conquistar 3 mandatos consecutivos. Rogério Bacalhau não só foi reeleito, como aumentou a maioria absoluta que já detinha, da cultura à mobilidade urbana, dos problemas relacionados com a habitação, passando pela recuperação da Frente Ribeirinha. São temas que o jornalista Mário Antunes vai abordar numa entrevista feita na Vila Adentro, ou seja, o centro histórico da capital algarvia. A Câmara de Proença Nova acaba de instalar um equipamento que permite a detecção automática de incêndios, um instrumento importante no apoio aos bombeiros, não só na detecção, mas também no combate e no rescaldo. Esta quinta-feira fazemos um voo picado nas falésias da Costa Vicentina para ver de perto o falcão peregrino, a ave mais rápida do mundo. Chega a atingir uma velocidade superior a 300 km por hora, para ouvir na habitual rubrica Os Nossos Animais Selvagens. A pergunta não é onde está, mas sim de quem é ou de quem são os 400 mil euros que foram encontrados em Penafiel, não debaixo de um colchão, mas escondido num muro. A GNR segue agora várias linhas de investigação para descobrir o dono desta fortuna.
Vamos chegar à espera das respostas. Portugal em Direto com Cláudio Costa.
Está a afetar as mais diversas áreas. O aumento dos preços da energia e dos combustíveis ameaça agora fazer cessar os serviços de apoio a deficientes e idosos nas instituições de solidariedade social do Porto. Pode também provocar atrasos no pagamento de salários e levar até ao despedimento de funcionários. É pelo menos este o alerta do presidente da Confederação das Instituições de Solidariedade Social, ouvidos aqui pelo jornalista Nuno Moura Brás.
As instituições de solidariedade social estão em risco.
Os custos com energia têm um impacto muito grande nas instituições. É não apenas eletricidade, como combustíveis. Isto juntando ao impacto dos custos salariais, nós estamos a falar de cerca de entre 80% e 90% dos custos das instituições.
Assim, curto e claro, o padre Lino Maia retrata a situação que se vive e que pode lançar mais gente na pobreza.
Fazer perigar estas instituições é lançar mais gente para a pobreza e é impedir muitas pessoas de acesso a direitos humanos.
Até porque a situação é crítica e muitas instituições acumulam prejuízos.
As instituições, as IPS, vivem todas no fio da navalha. Segundo estudos que vamos fazendo anualmente, 40% das instituições chegam ao fim do ano com resultados negativos e cerca de 18% têm a vista negativa.
O padre Lino Maia, presidente da Confederação das Instituições de Solidariedade Social, tem tido reuniões com o governo para antecipar o aumento das verbas nos acordos com o Estado. Mas com a crise política, a solução pode estar em ponto morto.
É mais um alerta e uma preocupação. O aumento do preço da energia e dos combustíveis ameaça agora fazer cessar os serviços de apoio a deficientes e idosos nas instituições de solidariedade social do Porto. Os 86 municípios da região norte captaram cerca de 40% dos fundos do Portugal 2020, ou seja, um sexto dos 1,4 mil milhões de euros aprovados até junho foi absorvido pelos municípios do Porto, Matosinhos, Braga e Gaia. Segundo a publicação lançada hoje pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, no âmbito da política de coesão, até o dia 30 de junho, o valor nacional atingiu os 3,5 mil milhões de euros, ficando o Norte com a maior fatia de apoios, ou seja, cerca de 40%. Os municípios continuam a assumir um lugar de destaque enquanto principais promotores de operações da esfera municipal, sendo que a Norte, 22 dos 86 concelhos da região concentraram mais de 50% do fundo aprovado. O município de Proença a Nova acaba de instalar um equipamento que permite a detecção automática de incêndios. O sistema, constituído por várias câmaras de vigilância, foi instalado na Serra das Corgas. Pode ser um importante instrumento de apoio aos bombeiros, não só na detecção, mas também no combate e no rescaldo. O novo equipamento já está a ser testado e preparado com vista à próxima época de incêndios. Paulo Brás.
A vigilância contínua, detecção automática de incêndios e a rápida decisão sobre as ferramentas de apoio ao combate são algumas das mais-valias deste novo equipamento de videovigilância instalado na Serra das Corgas, no concelho de Proença Nova.
Que é diferenciadora porque não verifica só apenas as imagens, mas verifica também a temperatura e, portanto, isto permite-nos ver zonas mais quentes durante um dia normal com base nesta capacidade de longo alcance que esta câmara tem.
Ricardo Araújo, comandante dos bombeiros de Proença Nova, destaca também a importância deste equipamento na fase de evolução do incêndio ou no rescaldo.
Os sensores térmicos permitem-nos identificar onde é que estão os pontos quentes e, portanto, potenciais pontos de reacendimento e combate, ou neste caso, atividades de rescaldo mais efetivas. Do ponto de vista de apoio à decisão, tem aqui duas vantagens. A primeira é que está ligado às melhores bases de dados mundiais do ponto de vista de dados climatéricos e isto dá-nos a possibilidade de fazer simulações sobre a própria evolução do incêndio durante o combate, o que é extremamente importante.
A tecnologia, que é nacional, está interligada a outras câmaras do país e de Espanha, o que permite uma maior rapidez de ação e antecipar o ataque e evitar danos graves no espaço florestal e não só.
O chegar mais cedo significa descobri-lo mais cedo, não é? Significa detectar o ponto de ignição cada vez mais rápido. Por outro lado, eu gosto sempre de realçar isto, permite-nos ser mais proativos. O que quero dizer com isto é que com a ferramenta de apoio à decisão permite-nos, num dia de risco muito elevado, fazer uma predisposição dos meios consoante os pontos de risco que já estão identificados pela própria câmara, não é? E, portanto, isto ajuda-nos a estar preparados de maneira diferente do que estamos habituados a estar, que é no quartel, à espera que alguém dê o sinal e depois então fazermos o ataque.
O sistema B2Fire Detection, é assim que se chama, inclui três câmaras, uma de imagem óptica, outra térmica e outra de videovigilância, e está instalado numa torre de 30 metros com vista ampla sobre o concelho de Proença Nova e concelhos vizinhos. As próximas semanas serão de formação para técnicos do município e bombeiros. Os próximos meses serão de treino para encarar com eficiência a próxima época de incêndios.
Não são equipamentos técnicos, mas também podem ser uma bela ajuda para prevenir incêndios. A Câmara de Cascais libertou em plena serra 6 cavalos garranos que vão ajudar no controlo da vegetação, diminuindo assim o risco de fogos no Parque Natural Sintra-Cascais. Desta forma, a autarquia pretende também a salvaguarda de uma raça autóctone protegida que chegou a estar em vias de extinção. João Ramalhinho.
Em plena serra, novos aliados na prevenção de incêndios, mas também uma ajuda na biodiversidade. No total, 6 cavalos garranos foram transferidos da Serra da Cabreira, no norte, para o Parque Natural Sintra Cascais. E segundo João Melo, o diretor da Cascais Ambiente, a adaptação ao novo espaço está a correr bem.
Habituadíssimos a viver ao ar livre, foram recolhidos, tanto na chega anual que fazem, eram uma volta de 60, 70 cavalos, e desses 60, 70, 6 tiveram a sorte de vir para Cascais. São cavalos que têm uma altura máxima de 1,40m, portanto são da classe dos póneis, e foi escolhida uma fêmea adulta para ser a matriarca. Portanto, os cavalos vivem de alguma forma em grupo e com uma matriarca. Portanto, essa matriarca tem um polderzito que está ainda a dar de mamar, e depois tem um macho e as outras poldras que vão criar o primeiro grupo.
6 cavalos garranos, libertados na Peninha, no Parque Natural Sintra Cascais, com objetivos muito importantes.
A sua pressão de herbivoria, a sua pastorícia, tanto eles como são garranos, não comem só o prado, eles comem também arbustos, e em particular os fetos, os tojos, já os via comer acácias também secas. Como é que eles vão ser funcionais? Vão manter a vegetação baixa, evitar que os machos se desenvolvam com grande altitude, com grande altura, e que por isso aumentem o risco de incêndio. O que vamos é utilizar o garrano para complementar as gestões de machos que nós fazemos de maneira geral e manter um mosaico.
A monitorização à distância dos cavalos é constante.
Temos 3 GPS colocados, que nos dá de meia a meia hora um ponto de presença, e por isso nós conseguimos sempre saber onde é que os animais estão, conseguimos controlar a sua temperatura também, se eles saíram fora da cerca ou não. De qualquer maneira, o ranger vem aqui uma ou duas vezes por dia verificar se a água está tudo bem com a água, se os animais estão todos bem, Temos placas, atenção, cavalos selvagens, manter uma distância de 12 metros, não alimentar, não se aproximar dos animais, deixar estar selvagens como eles são e nós também termos a oportunidade de apreciar. Portanto, aqui os cavalos na peninha que foram os primeiros, lá embaixo no pisão vamos ter os cavalos sorraias, esses sim é uma espécie ameaçada, novamente uma raça autóctona, e vão ser soltos num parque com 120 hectares. Onde, para além dos cavalos de raio, também vão ter os burros e também vão ter corsos. Portanto, os corsos chegaram na sexta-feira, estão ainda num processo de adaptação, num parque de adaptação, e vão ser, enfim, soltos, esperemos, muito em breve, porque são animais que também são selvagens, vieram da Serra de Macedo de Cavaleiros, da Serra de Bornes. O corso, o sorraia e o burro vão, ao fim e ao cabo, complementar-se naquilo que é a pressão sobre a vegetação.
Para já, são os cavalos garranos que surpreendem quem visita a zona da Peninha, no Parque Natural Sintra Cascais, e que, no dia-a-dia, ajudam a manter a vegetação baixa e, assim, diminuindo o risco de incêndio.
6 cavalos garranos, novos aliados na prevenção de incêndios.
Juliana Junqueira tem 17 anos e duas vezes por semana vai ao Hospital de Tomar. Vem de Torres Novas, cerca de 40 km de distância.
Pergunta, Paula Vera, pergunta.
Quanto é que paga numa viagem de Tomar a Torres?
Cada bilhete é, então, 2€ e qualquer coisa.
Transporte a pedido, daqui a pouco.
Já ouvimos falar de várias investigações, mas a GNR de Penafiel está a tentar descobrir a quem pertencem os 400 mil euros encontrados em vários cofres escondidos no muro de pedra em Rio de Moinhos. Os militares vigiavam as obras, foram alertados e, depois de retirarem algumas pedras do muro, encontraram no Amaral uma fortuna.
Pelo meio de uma certeza insólita, é certo, há várias dúvidas. As chamadas linhas de investigação, seguidas, neste caso, pela GNR. De onde veio o dinheiro? De tráfico de droga? De roubos? No local, em Rio de Moinhos, Penafiel, poucos falam, temem represálias dos donos dos cofres encontrados. A certeza. No final da semana passada, dois militares da GNR acompanhavam trabalhos para a instalação de postes elétricos. Foi visto um homem, que disse ser imigrante, a remexer num muro que estava numa estrada de terra batida que dá acesso ao Clube de Caçadores de Rio de Moinhos. Quem viu alertou a GNR, os militares dirigiram-se ao local, retiraram algumas pedras do muro e encontraram vários cofres escondidos, ao todo 400 mil euros, de alguém que ainda não se sabe quem.
E por isso a pergunta que se impõe não é onde está, mas sim de quem é ou de quem são os 400 mil euros encontrados em Penafiel. O projeto Transporte a Pedido já responde a 13 concelhos no território do Médio Tejo, no centro de Portugal. É uma solução para quem vive nas pequenas localidades afastadas dos centros urbanos, onde por vezes o transporte público não chega. Com um telefonema marca-se a viagem, a hora e o local, e o preço também é bastante acessível. A repórter Paula Veirã foi conhecer a ideia, falou com quem utiliza o transporte a pedido.
Juliana Junqueira tem 17 anos e duas vezes por semana vai ao Hospital de Tomar. Vem de Torres Novas, cerca de 40 km de distância, e este transporte a pedido é a melhor solução para estas deslocações.
As vantagens são deslocar aqui em todas as localidades do Médio Tejo e é mais acessível.
Quanto é que paga numa viagem de Tomar a Torres?
Costuma ser, por exemplo, há duas maneiras de pagar, não é? Há, por exemplo, aqueles pacotes que têm 10 viagens e paga-se mais ou menos 20 euros. E depois cada bilhete é, então, 2 euros e qualquer coisa.
O território do Médio Tejo, no centro de Portugal, tem 13 concelhos e todos eles já podem utilizar este transporte a pedido. Explica-nos Miguel Pompeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
O transporte a pedido tem todas as características do transporte público de passageiros. Isto é, tem circuitos pré-definidos, tem paragens, tem horários e tem um tarifário. O que é que o diferencia do transporte público de passageiros? É que é necessário, até ao dia anterior, através de um número gratuito ou através de uma plataforma eletrónica, fazer a marcação dessa viagem. Nós temos concelhos tão grandes, por exemplo, o concelho de Abrantes, para ter uma ideia, tem 700 km². Isto é da mesma dimensão da Ilha da Madeira. Só no concelho de Abrantes nós temos deslocações de perto de 40 km. Antes de haver este projeto a pedido, Nós tivemos notícias de pessoas que pagavam perto de 50 euros para se poderem deslocar por questões de saúde, de táxi, não é?
E os preços são muito acessíveis.
Nós estamos a falar de tarifas no transporte a pedido dentro do próprio concelho, é de 1 a 2 euros cada viagem. Nós sabemos hoje que mais de 50% dos pedidos têm a ver com questões ligadas à saúde. Há também uma margem muito significativa ligada às questões do comércio, o dia do mercado, ir ao centro comercial ou ao grande superfície, coisas desse género.
Este é um investimento na ordem dos 7 mil euros por mês e dividido pelos 13 concelhos da região. O serviço veio também ajudar os taxistas que aderiram ao transporte a pedido, como é o caso de Daniel Freitas.
Há dias mais completos, temos que pôr 2 e 3 carros. Há outros dias que são 1 carro, mas há quase todos os dias não há folga. Todos os dias há pessoas.
Isto veio-lhe trazer também mais serviço?
Sim, derivada à altura que estamos, há pouco trabalho, é uma ajuda muito grande.
O projeto Transporte a Pedido é o único finalista aos prémios Regio Stars, um concurso da Comissão Europeia que aposta em novas ideias no plano de desenvolvimento regional.
E a votação nos 25 projetos a concurso pode ser feita até ao próximo dia 15, ou seja, à próxima segunda-feira. O transporte a pedido na região do Médio Tejo atinge cerca de 214 mil habitantes, tem mais de 70 circuitos e 1.300 paragens, isto num território com localidades muito isoladas e sem acesso a transportes públicos.
Vamos em rapidez e agilidade. Este é o animal mais dotado de todos os animais selvagens.
Luís Henrique Pereira, os nossos animais selvagens.
É o animal mais rápido da Terra e é também um dos mais venerados e apreciados por investigadores, naturalistas e apaixonados pelo mundo natural. O falcão peregrino é uma ave em tudo fascinante.
Adiante, já vamos fazer um voo picado nas falésias da Costa Vicentina para ver de perto o falcão peregrino. Para já, damos um salto até ao Algarve. Rogério Bacalhau é o primeiro presidente da Câmara de Faro em democracia a conseguir conquistar 3 mandatos consecutivos. Num município muito marcado pela alternância no poder entre o PS e o PSD, Bacalhau não só foi reeleito, como aumentou a maioria absoluta que já detinha. Da cultura à mobilidade urbana, da habitação à recuperação da Frente Ribeirinha, são temas para abordar com o autarca. Na Vila Adentro, o centro histórico da capital algarvia, o autarca está ao lado do repórter Mário Antunes para uma conversa sobre os próximos 4 anos.
Rogério Bacalhau vai para o 3º mandato consecutivo à frente da Câmara de Faro e falo com um reforço da maioria que já tinha justamente no Executivo. Não sei se já teve tempo para fazer este tipo de leituras políticas. O que é que acha que os eleitores, na hora de votar, pensaram o melhor do Rogério Bacalhau está para vir ainda e vem neste 3º mandato?
Não, o Rogério Bacalhau será sempre o mesmo de há 8 anos, de há 4 e os próximos 4 anos. Não serei muito bom a fazer análises em causa própria, mas eu acho que esta maioria reforçada que tivemos agora no último ato eleitoral tem muito a ver com a confiança que as pessoas depositaram e com a expectativa também que as pessoas depositaram nestes 8 anos de governação e, acima de tudo, perceberam que a estabilidade é algo que é importante. Muitas das coisas que fizemos neste 2º mandato foram começadas no 1º. Aquilo que estamos a projetar para o 3º mandato, já vêm algumas do 1º, outras do 2º, e são aquelas que, de alguma forma, nós já trazíamos, já estamos a trabalhar, é que poderão ter execução no 3º mandato. 4 anos é muito pouco, e, portanto, esta questão da estabilidade acho que pesou muito também, para além da confiança que as pessoas depositaram neste Executivo e que espero não defraudar nos próximos 4 anos.
Em campanha, anunciou que a cultura teria que ser uma prioridade, estando Faro na corrida para ser capital europeia da cultura em 2027. E há dias anunciou um alocar de 10% dos orçamentos anuais precisamente à cultura. Isto leva-me a perguntar-lhe se está mesmo plenamente convencido de que esta corrida é para ganhar.
Esta corrida já foi ganha. Com o trabalho que nós fizemos desde do Plano Estratégico para a Cultura, em que se fez uma análise muito própria do Conselho, dos seus agentes, das potencialidades que nós temos. E, portanto, eu diria que já ganhamos esta batalha. Não ganhamos o galardão nem a responsabilidade de sermos capital em 2027. Mas todo aquele trabalho que nós fizemos, e eu recordo que temos um plano estratégico para a cultura para 2030, portanto vai muito além da capital europeia, e que a maioria das coisas que lá estão são para desenvolver independentemente de sermos ou não capital europeia. E estamos já a trabalhar nelas, desde logo, por exemplo, nos equipamentos. A fábrica da cerveja, que temos já um anteprojeto que foi estudado por uma equipe e que vamos apresentar esse projeto à população em janeiro deste ano, a requalificação das frentes ribeirinhas, do espaço museológico que vamos ter na estação de Caminho de Ferro, porque vamos assinar agora um protocolo em que aquele armazém que lá estava vai passar para nós, a ampliação do teatro, um centro de juventude. Muitas dessas coisas estão já a ser desenvolvidas e, portanto, esta questão da capital, eu acho que já estamos a beneficiar disso. A questão dos 10% é uma opção nossa, é evidente que há que ver esse número com algum cuidado. Não estamos a falar só de programação, estamos a falar de investimentos, estamos a falar de equipamentos, estamos a falar de pôr as coisas a funcionar ainda melhor com questão. E, portanto, não...
E de apoiar agentes culturais, associações?
E também esse da análise que fizemos no plano estratégico, uma das coisas que sentimos é que precisamos de capacitar os nossos agentes. Nós vamos mudar agora o nosso regulamento ao associativismo para podermos dar apoio ao associativismo não anual, mas fazer contratos de programa por 2 ou 3 anos.
Há pouco falou aí na cultura, ligado à requalificação da Frente Ribeirinha. Se nós estivéssemos aqui à frente com o passo, com o passo episcopal, estaríamos a ver a Ria Formosa e provavelmente o local onde tanto se fala de uma desejada doca de recreio para Faro. É um projeto que quer ver lançado nestes 4 anos?
É um projeto que ficará certamente associado a estes 12 anos de governação nossa. Nós começamos no início do mandato anterior a desenvolver esse projeto, temos 3 equipas a trabalhar nele, só conseguimos este ano, 2021, em março, ter pareceres favoráveis de todas as entidades e, portanto, só agora é que estamos a passar, tivemos a fazer o anteprojeto. E agora é que estamos a passar para os projetos da especialidade, que eu espero no início do ano possam estar concluídos. E, portanto, são coisas que levam muito tempo, mas que virão certamente transformar o concelho, a relação com a RIA. O que nós estamos a projetar é uma ligação desde o Parque Ribeirinho até ao Lar São Francisco, a sul da linha de Caminho de Ferro. E, portanto, vamos poder passar para lá da linha de Caminho de Ferro, vamos poder estar próximo da RIA, ter melhores condições para usufruir da RIA. Só para dar um exemplo, nós vamos ter 3 passagens de nível subterrâneas para passar a linha para o outro lado. Vamos ter as portas do mar, o cais, requalificado e com muito melhores condições para receber embarcações, e um outro porto idêntico em frente ao Lar de São Francisco. Nesse corredor, que, como eu digo, vem do Parque Ribeirinho até ao Lar de São Francisco, vão existir muitas atividades culturais ligadas à Marinha, à RIA, será um espaço de grande usufruto. Para além disso, temos também neste momento a desenvolver um projeto já, que foi feito um concurso de ideias, houve 3 gabinetes que passaram à fase seguinte e um foi escolhido e está a preparar a requalificação de toda a baixa desde a estação de Caminho de Ferro até ao Lar de São Francisco, Jardim Manuel Bieber, toda aquela Avenida da República que perdeu conforto, atratividade, tudo isso vai ser requalificado em termos de mobiliário público, de iluminação, da própria via de passagem. Estamos a desenvolver este projeto e, portanto, esta zona toda da Baixa, que é o coração da cidade, vai ter profundas remodelações nos próximos anos. Mas não só a Baixa, depois também as freguesias rurais, o Montenegro, muitas intervenções temos previsto para aí.
Daqui a pouco vamos regressar à conversa com uma questão que também é muito importante nos dias que correm, numa cidade que tem
muitos carros, às vezes carros a mais em determinadas zonas, que é a questão da mobilidade sustentável. Já vamos voltar à conversa com Rogério Bacalhau, o Presidente da Câmara de Faro, que rompeu com uma tradição e consegue liderar um executivo num terceiro mandato consecutivo.
Está prometido. Daqui a pouco voltamos então a Faro para continuar a ouvir as propostas e também as prioridades do Presidente da Câmara. Hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos até às falésias da Costa Vicentina conhecer a ave mais rápida do mundo, o falcão peregrino. Para capturar as presas em voo picado, já foram registadas velocidades, imagine, superiores aos 300 km por hora. Trata-se de uma espécie que nidifica em várias regiões do país. Em algumas falésias do sudoeste alentejano, há ninhos de falcão peregrino. Em média, são postos 3 a 4 ovos.
Em rapidez e agilidade, este é o animal mais dotado de todos os animais selvagens. É o animal mais rápido da Terra e é também um dos mais venerados e apreciados por investigadores, naturalistas e apaixonados pelo mundo natural. O falcão peregrino é uma ave em tudo fascinante. Caça outras aves, como os pombos, por exemplo. Em voo picado, já foram registadas velocidades superiores aos 320 km por hora. Estamos no sudoeste alentejano, mais concretamente numa das muitas escarpas da Costa Vicentina. Há várias semanas que temos vindo a apreciar os comportamentos de um casal de falcões peregrinos que escolheu esta falésia para criar descendência. O ninho, construído na abrupta falésia, com o mar em frente, tem duas crias vestidas de penugem integralmente branca. São ainda muito jovens. Os adultos são muito diferentes. O falcão peregrino não é uma ave de grandes dimensões, longe disso. É uma ave de médio porte, não ultrapassa os 50 centímetros de comprimento. Mas é a mais rápida do mundo no que às rapinas diz respeito, a mais conhecida, talvez. Em voo, notamos que as asas são finas, a cabeça arredondada é escura. Colado ao bico está o conhecido bigode pintado, característico desta espécie. A plumagem cinzenta ou azulada no dorso e as asas e o bico escuro, com base amarela, assim como as pernas, também elas amareladas. Estamos a fotografar e a gravar som e imagem. Focamo-nos nos voos e nas deslocações ao ninho. A evolução dos falcões peregrinos levou-os a especializarem-se no voo em velocidade. Nada tem a ver com o voo planado das águias e abutres, por exemplo. Este voo, com asas finas e pontiagudas, ajuda a caçar em espaços abertos. É por isso que os falcões não vivem em ambientes florestais, como os gaviões, por exemplo. Estes falcões preferem montanhas, penhascos, pradarias, estepes ou desertos. Aqui, nas falésias da costa alentejana, há vários ninhos de falcão peregrino. Em voo picado, embatem na presa, quebram-lhe a espinha dorsal e usam o bico para as matar, ao contrário das águias, que utilizam as garras com unhas curvas e pontiagudas para aniquilar as presas. O bico dos falcões peregrinos tem uma espécie de chanfradura na ponta, uma arma letal que corta como uma adaga. Estas maravilhosas aves, que estamos a observar com a ajuda da teleobjetiva, agora são velozes e fáceis de focar, a não ser, naturalmente, quando estão pousadas. As fêmeas são um pouco maiores do que os machos. Esta é a única característica que os distingue. No que à plumagem diz respeito, são em tudo semelhantes. O ninho, nesta falésia, tem duas crias. A cada ninhada, geralmente são postos 3 a 4 ovos. Os pais revezam-se na incubação, que pode demorar 35 dias. Depois de nascidas, as crias esperam ainda 35 a 40 dias para ficarem completamente emplumadas. Permanecem, depois, dependentes dos pais por mais um mês. À exceção da Antártida, o falcão peregrino é encontrado em todos os continentes do planeta. Em Portugal, os melhores locais para a observação são as escarpas rochosas e falésias costeiras, que se podem encontrar de norte a sul do país.
Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho, uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora e a qualquer altura na RTP Play. E voltamos, tal como prometido, à conversa com Rogério Bacalhau, o primeiro presidente em Faro a cumprir 3 mandatos consecutivos. Com quase 70 mil habitantes, a capital do Algarve tem problemas ao nível dos custos e da disponibilidade de habitação. É uma cidade cara para arrendar e para comprar. Em Faro é também cada vez mais difícil circular de carro e estacionar. Por isso, a mobilidade é uma das questões centrais para os próximos 4 anos, Mar Antunes.
Regressamos a Faro e à conversa com Rogério Bacalhau. Estamos em Faro, uma cidade onde todos os dias entram carros a mais, circulam carros a mais, estacionam carros a mais, uma cidade onde há muitas vezes, nota-se, um uso abusivo do automóvel. O tema da mobilidade, para começarmos esta segunda parte da conversa com o Presidente da Câmara de Faro, é um tema que o preocupa.
A questão da mobilidade e em primeiro lugar, mais do que a questão da mobilidade, a questão da excessiva pressão do veículo automóvel na nossa vida e nas cidades, é algo que certamente vai ser um problema para todas as cidades, algumas já mais do que outras, é evidente, na próxima década. As pessoas hoje usam muito o automóvel, muitas vezes quase sem razão de ser. Só para vos dar um número, nos últimos 2 anos, o valor do imposto do IUC aumentou em Faro à razão de 150 mil euros por ano. Isso significa mais viaturas no concelho e, portanto, uma pressão ainda maior. Daí que estamos a tentar reordenar o estacionamento na cidade, a criar algumas bolsas fora da cidade. Vamos, em alguns sítios mais críticos, alargar a questão dos parquímetros, porque isso defende os moradores, mas também permite uma rotatividade maior e, portanto, lugares para que as pessoas que vêm tratar dos seus assuntos puderem, de alguma forma, fazê-lo. E depois zonas mais confortáveis, em particular para os moradores, zonas 30, zonas requalificadas, de forma a que o parqueamento se faça em segurança, mas não ponha em causa, ao fim e ao cabo, a mobilidade a pé e as pessoas que vivem nessas zonas.
E vai haver algum reforço desses instrumentos, dessas ferramentas? Estou-me a lembrar, por exemplo, das bicicletas partilhadas, eventualmente até de horários reforçados nas carreiras da rede próximo. São ferramentas que estarão aí em breve ao dispor?
Sim, nós estamos a analisar a questão dos transportes públicos, que os instrumentos que temos nem sempre são maleáveis para fazermos aquilo que queremos, mas estamos a fazê-lo. Temos neste momento um concurso já feito para termos bicicletas partilhadas no concelho. Neste momento temos um problema porque não há equipamentos para entrega, mas logo que os equipamentos cheguem, eles serão instalados e, portanto, há um conjunto de instrumentos que estamos a estudar e que serão implementados nos próximos anos por forma a tentar melhorar a questão da mobilidade e a questão do acesso das pessoas aos equipamentos e aos locais de trabalho.
Uma cidade mais amiga das pessoas é uma cidade também que lhes permite encontrar habitação e, sobretudo, habitação a preços que sejam acessíveis. A habitação é um problema no país todo, mas em Faro é um grave problema, devido aos preços que se praticam, quer no aluguer, quer na compra.
Nós temos aí, não digo soluções, mas algumas formas de minimizar esse problema. Faro tem um problema acrescido nesse âmbito porque tem tido uma procura muito grande nos últimos anos. Dos censos, nós concluímos que nos últimos 4, 5 anos foram construídos e que estão a ser utilizados cerca de 1000 fogos a mais, o que é muito, um número muito expressivo. Os preços são mais altos do que nos outros lados, devido a dois fatores. Se foram construídos 1000, nós precisávamos se calhar de 4000, que estão a ser construídos, mas a um ritmo normal, um prédio leva 2 anos a fazer. E também há muita gente que quer vir para cá e que está a trabalhar cá e a viver nos concelhos à volta, mas que gostaria de vir para cá. Isso faz com que haja uma pressão muito grande da procura e, portanto, os preços, de alguma forma, estão a aumentar. O que é que nós estamos a fazer? Nós vendemos 2 lotes em junho deste ano para custos controlados e, portanto, daqui a 2 anos vamos ter 90 fogos para venda a custos controlados. Daqui a algum tempo vamos divulgar o regulamento para a venda desses imóveis e vamos abrir concurso. Estamos a fazer mais uma urbanização com 124 fogos para habitação social, 74 a custos controlados. Estamos a fazer uma outra urbanização para 275 fogos a custos controlados. Estamos neste momento a fechar o financiamento para 5 prédios no Montenegro para realojamento dos pescadores da Praia de Faro e um outro aqui em Santo António do Alto com 24 fogos também para a habitação social.
E o relógio já nos vai dando conta de que a conversa vai longa e que temos que ainda abordar um outro tema. Como é que o município pode viver tantos anos com um plano diretor municipal completamente desajustado e desfasado da realidade?
Eu não diria que o PDM está desajustado. O PDM é um instrumento em que as pessoas, eu tinha muitas expectativas com o PDM e acabei por deixá-las cair todas, porque o que nós fazemos no PDM, grosso modo, é verter lá para cima as regras dos outros planos.
Eu vou reformular, é urgente rever o PDM? É necessário?
Nós temos, neste momento estamos na fase final, eu espero até ao primeiro trimestre do próximo ano ter o PDM, o novo PDM aprovado. Não é o PDM que não deixa fazer, porque o PDM, naquilo que nós, que depende de nós, nós analisamos e vemos da viabilidade e autorizamos. Seja o plano da Ria Formosa, seja o POC, seja o PROTAL, sejam todos esses instrumentos, é que não permitem que nós possamos fazer.
Mesmo para terminar, a sua relação com o Governo nos últimos 4 anos nem sempre foi fácil, nem sempre foi a melhor. Espera ter uma melhor relação com o Governo que sair, seja ele qual for?
Eu nunca tive má relação com nenhum Governo. A única coisa que eu digo é que este governo tratou muito mal os municípios e tratou muito mal os municípios numa área que era uma bandeira do governo, que se chama descentralização. Foi uma bandeira do António Costa e, se temos descentralização, a ele se deve, porque ele quis fazê-la. A seguir, os ministros trataram-na toda muito mal. E, portanto, é mais uma falta de operacionalidade dos ministros do que propriamente eu fazer-me aqui de vítima, seja do que for.
Rogério Bacalhau, cabeça de lista da coligação PST-CDS, MPT, PPM e Iniciativa Liberal, entrevistado aqui pelo jornalista Mário Antunes, ele que foi eleito para um novo mandato, o terceiro e último à frente do Executivo, e reforçou a maioria absoluta. O Real Coliseu de Lisboa foi inaugurado há 134 anos na esquina entre a Rua da Palma e a Calçada do Desterro em Lisboa. Depois foi demolido nos finais do século XIX e reconvertido na garagem do lixo. Os vestígios do Real Coliseu foram, entretanto, registados e catalogados, mas após a autorização da Direção-Geral do Património Cultural, o edifício vai ter uma nova vida para dar lugar a um espaço comercial, de Isabel Gonçalves.
A transformação num espaço comercial do antigo edifício da Garagem Lis expõe parte da estrutura do desaparecido Real Coliseu de Lisboa, como explica a arqueóloga Inês Mendes Silva.
As ruínas do antigo Coliseu, que datam de 1887 e correspondem aos embasamentos das antigas bancadas, a estrutura crescia em ferro fundido e madeira. Era uma estrutura circular, no centro das bancadas tinha a arena, que também era usada não só para a evolução do próprio espetáculo, mas era utilizada em complemento com um palco.
O Real Coliseu de Lisboa, demolido para dar lugar ao edifício da Garagem Lis, construído em 1933, foi, entretanto, classificado como imóvel de interesse público.
É a primeira garagem em Lisboa deste género. Seria mais um ponto de chegada dos autocarros a Lisboa, mas depois obviamente que se percebeu que aqui não era o sítio certo. A estrutura ficou vocacionada apenas para a garagem automóvel. E nós, em termos de registro arqueológico, conseguimos evidenciar aqui alguns desses momentos da evolução do espaço enquanto garagem.
Quanto ao edifício da Garagem Lis, vai ser totalmente restaurado, como diz Henrique Campos, responsável da obra.
Vamos aproveitar para tentar repor a fachada original do edifício. Portanto, nós vamos mesmo proteger o achado que aqui está e ficará depois para quem vem ao espaço comercial que vai aqui estar. As pessoas também vão ficar um bocadinho surpreendidas porque estamos a fazer uma análise das cores e da composição da fachada, da composição das castelharias. A imagem que hoje se tem do edifício não vai ser a imagem que vai aparecer no final, porque nós vamos repor o edifício como ele foi inaugurado em 1933.
O novo espaço do edifício recuperado da antiga garagem conta estar pronto em março de 2022. Vai ter projeções em vídeo sobre o passado deste lugar com história em Lisboa.
E até porque não há vestígios físicos para serem expostos, para a posteridade fica assim o registro da memória deste que foi e que é um lugar com história. Estamos quase no topo da hora, acabamos agora mais uma volta pelo país, é assim todos os dias, ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas, voltamos a fazê-lo amanhã, contamos consigo desse lado, até amanhã.
Fica combinado, amanhã estamos cá outra vez para ouvir o Portugal em direto entre a 1 e as 2 com a jornalista Cláudia Costa.